DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em português. Acompanha o Maria João Pinto neste Jornal da Noite. O fim da Era Zuma. Cyril Ramaphosa é o novo presidente da África do Sul.
I declare the Honorable Matamela Cyril Ramaphosa duly elected President of the Republic of South Africa.
A União Africana apoia sanções a políticos que estão a impedir resolução da crise na Guiné-Bissau e ainda produções africanas marcam presença no Festival Internacional de Cinema de Berlim. São os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 15 de fevereiro. A África do Sul já tem um novo presidente, Cyril Ramaphosa, líder do ANC e até esta quarta-feira vice-presidente do país. É o sucessor de Jacob Zuma, que se demitiu na noite passada depois das pressões do Congresso Nacional Africano, o partido no poder. Ramaphosa, de 65 anos, foi eleito no Parlamento por membros do ANC e muitos deputados da oposição, à exceção dos partidos Aliança Democrática e Combatentes da Liberdade Económica. O novo chefe de Estado prometeu servir o povo com humildade, humildade e dignidade e combater a corrupção. Madalena Sampaio.
Cyril Ramaphosa já era apontado há muito como o senhor que se segue na África do Sul. Esta quinta-feira, o líder do ANC foi eleito presidente da República, 16 horas depois da demissão de Jacob Zuma. O anúncio foi feito pelo chefe do Tribunal Constitucional.
I declare the Honorable Matamela Cyril Ramaphosa, duly elected President of the Republic of South Africa.
Ramaphosa, de 65 anos, é o quinto presidente da África do Sul. Quando deixou o cargo em 1999, Nelson Mandela já o tinha proposto como seu sucessor, um sonho que só agora, 19 anos depois, se cumpre. E agora que já é chefe de Estado, o antigo sindicalista e ativista anti-apartheid promete defender os interesses do povo acima de tudo.
Because I do believe that when one is elected in this type of position,
acredito que quando alguém é escolhido para este tipo de cargo, basicamente transforma-se num servidor do povo da África do Sul. Eu também o farei com humildade, fidelidade e dignidade. É isso que vou procurar fazer.
That is what I will seek to do.
Cyril Ramaphosa já era vice-presidente do país desde 2014 e em dezembro foi eleito líder do Congresso Nacional Africano, o partido no poder desde 1994. O bem-sucedido empresário era o único candidato à sucessão de Jacob Zuma, acusado de vários atos de corrupção. Mas a eleição de Ramaphosa não agradou a todos. Antes da votação, o Partido Combatentes da Liberdade Económica abandonou o Parlamento, mas não sem antes criticar o ANC por uma eleição que considera ilegítima. Júlio Malema, o líder do partido de oposição, pediu novas eleições.
We must dissolve the fifth parliament, then go to the elections.
É preciso dissolver o parlamento e depois convocar eleições. Deixe o povo da África do Sul escolher o seu presidente e não uma elite que escolhe o presidente entre si.
Some elite which meets here and choose president amongst themselves.
Também Mamuzi Maiman, líder da Aliança Democrática, outro partido de oposição, defendeu que o Parlamento deve ser dissolvido e sublinhou que o problema está no ANC.
We believe that Parliament must function.
Acreditamos que o Parlamento deve funcionar e se o ANC quer eleger Cyril Ramaphosa, deve fazê-lo, mas é preciso dissolver o Parlamento. E espero que um dos seus primeiros passos seja a dissolução do Parlamento. A África do Sul precisa deste novo começo.
South Africa needs that fresh start.
A um ano do final do segundo mandato presidencial, Zuma, de 75 anos, não resistiu à pressão do ANC. No Parlamento, a oposição pediu que Zuma, acusado de corrupção, seja responsabilizado, uma exigência que se repete pelas ruas de toda a África do Sul, onde os ventos de mudança estão a ser bem acolhidos.
Zuma did the right thing to resign.
Zuma fez bem em demitir-se. Agora vamos ver o que Ramaphosa tem para nós.
Ramaphosa is even for us.
I feel it's gonna be better.
Acho que vai ser melhor. Vamos ter mais empregos, haverá mais trabalhos para os jovens. É isso que queremos. Confiamos nele.
We trust him.
Madalena Sampaio, DW.
E vamos agora à pergunta do dia desta quinta-feira, o que espera do novo presidente da África do Sul? António Rocha está aqui em estúdio a acompanhar as mensagens que já estão a chegar à redação. Boa noite, António.
Boa noite, Maria João. Muita esperança. Ricardo Cadolas espera por parte de Ramaphosa medidas para lavar a má imagem do ANC e assim reconquistar a simpatia do eleitorado perdida com os escândalos da corrupção do Zuma, isto de modo a conseguir melhores resultados no próximo pleito eleitoral. Saliu Sanha Kandé da Guiné-Bissau espera que Ramaphosa combata com unhas e dentes a corrupção e o nepotismo no aparelho estatal e seja um presidente que defenda os interesses do povo sul-africano. Finalmente, que já seja um candidato a pensar nas próximas eleições. Trindade Abílio espera que o novo estadista sul-africano não se agarre ao poder como muitos outros africanos e luta com todas as forças para o bem-estar do povo, independentemente de ser ou não sul-africano. A África do Sul conta com muitos estrangeiros, nomeadamente moçambicanos, que trabalham honestamente, conclui Trindade Abílio. E Ibrahim Bangura Camará espera que Ramaphosa possa resgatar o país de tantos atos de corrupção praticados pelo anterior presidente Jacob Zuma.
Muito obrigada, António. Daqui a pouco voltamos ao Espaço do Ouvinte. Saiba como é que pode participar.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Na Etiópia, o primeiro-ministro Haile Mariam Desalegn apresentou hoje no Parlamento uma carta de resignação, um dia depois da maior manifestação de protesto em 25 anos contra o governo. O partido no poder, que tem a maioria no Parlamento, já aceitou a demissão e os deputados deverão seguir o mesmo caminho esta sexta-feira. A Etiópia tem sido assolada nos últimos meses por protestos e manifestações a exigir mais liberdades. As iniciativas têm sido reprimidas pelas forças de segurança. Dezenas de pessoas foram mortas e milhares foram detidas. Os 146 opositores detidos na Guiné Equatorial sofreram tortura e foram mutilados. Segundo o advogado de defesa, os militantes do Partido Cidadãos para a Inovação estão a relatar várias violações no julgamento que está a decorrer desde segunda-feira. Os opositores são acusados de participar nos distúrbios durante a campanha eleitoral das legislativas, que ocorreram em novembro. Enfrentam acusações de sedição, atentado contra a autoridade e danos. Segundo o líder da oposição, Gabriel Obono, a maioria dos detidos não esteve presente no local dos distúrbios em Aconibe a 5 de novembro. O antigo arcebispo sul-africano Desmond Tutu, Prémio Nobel da Paz, vai abandonar o papel de embaixador da organização não-governamental britânica Oxfam, abalada por um escândalo sexual. Em comunicado, Desmond Tutu declarou-se profundamente desiludido com as acusações de imoralidade e de possível comportamento criminoso envolvendo trabalhadores humanitários ligados à ONG. Vários funcionários da organização são acusados de violações durante missões humanitárias no Sudão do Sul, de abusos sexuais na Libéria e de terem contratado prostitutas para orgias pagas com dinheiro da ONG no Chad e no Haiti. Em Angola, o presidente João Lourenço nomeou hoje os novos elementos do Conselho da República em função da realização das eleições gerais angolanas de agosto. O destaque vai para a estreia de José Eduardo dos Santos enquanto ex-chefe de Estado. Foram também nomeados Paulo Kassoma como representante do MPLA, partido no poder, o vice-presidente Bonito de Sousa e o presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Em Moçambique, a capital Maputo conta desde hoje com restrições no abastecimento de água devido à seca na região. A partir desta quinta-feira, 1 milhão e 300 mil pessoas serão afetadas pelo abastecimento alternado e menos horas de água corrente nas torneiras da rede pública, segundo o Conselho Técnico de Gestão de Calamidades. O anúncio das restrições surge depois de ter sido declarado o alerta laranja de seca, o segundo mais grave para a bacia do rio Umbeluzi, onde se situa a barragem dos pequenos libombos que abastece essa capital moçambicana e arredores.
DW, Voz da Alemanha.
E na Guiné-Bissau, tudo indica que o presidente José Mário Vaz irá avançar para a dissolução do Parlamento, que não funciona há 2 anos devido a divergências políticas, e nomear um governo cuja tarefa será organizar as eleições legislativas dentro do prazo previsto pela lei, em meados de abril ou maio. Entretanto, a União Africana anunciou que apoia as sanções da CDAO aos políticos guineenses que estão a impedir a resolução da crise. Brahim Adaram, com os detalhes.
Com o extremar de posições entre os atores políticos que rejeitaram por completo a nomeação do primeiro-ministro Artur Silva, que não consegue formar o seu elenco governamental, aliado à pressão da comunidade internacional para que o presidente guineense cumpra o acordo de Conakry, José Mário Vaz poderá chamar os guineenses às urnas para decidir o futuro do país. Nesta quinta-feira, após uma audiência de mais de uma hora com o primeiro-ministro, o líder do parlamento guineense, Cipriano Kassamá, disse aos jornalistas que, com o acordo de Conakry, o presidente não pode dissolver a Assembleia Nacional Popular.
O senhor Presidente da República podia ter tomado esta decisão, mas é extemporâneo neste momento. Com o acordo com o Conakry, ele não pode.
Entretanto, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana decidiu nesta quinta-feira apoiar as medidas adotadas pela CDAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, incluindo sanções contra obstrucionistas políticos que estão a empatar o processo para pôr fim à crise no país, indicou a Organização Continental em comunicado. Para tal, aquele órgão da União Africana pediu à comissão da organização para se coordenar com a comissão da CDAO para garantir uma aplicação eficaz das medidas e apelou também à comunidade internacional para oferecer total cooperação à CDAO e apoiar a aplicação das sanções. Ao reagir à posição da Organização Pan-Africana, o governo dimissionário criticou as sanções impostas a 19 individualidades do país, considerando-as como injustas, parciais e insensatas, e prometeu tudo fazer para lutar contra as mesmas. A DW África, Fernando Vaz, antigo ministro do Turismo, acusa o mediador da CDAO para a crise guineense, Alpha Condé, presidente da Guiné-Conakry, de pretender impor um primeiro-ministro que não é consensual.
A solução que a mediação pretende impor ao nosso povo não é consensual e acarreta elevados riscos para a estabilidade, a segurança e a tranquilidade e a paz, período no qual as Forças Armadas se confinaram aos quartéis, abstendo-se de interferências na esfera política.
Para vários observadores e analistas guineenses, o acordo de Conakry de 16 de outubro de 2016, baseado no roteiro de 6 pontos da CDAO assinado em Bissau a 10 de setembro de 2016, continua a ser o principal quadro para uma resolução da crise política guineense, prevendo a formação de um governo consensual integrado por todos os partidos com assento parlamentar e a nomeação de um primeiro-ministro de consenso e da confiança do chefe de Estado da Guiné-Bissau, entre outros pontos. Brahim Adrami, Bissau, DW.
Na Alemanha está a decorrer a abertura oficial do Festival Internacional de Cinema de Berlim. A edição 68 da Berlinale movimenta as salas de cinema da capital alemã até 25 de fevereiro. E na véspera são conhecidos os vencedores do Urso de Ouro. Este ano, diversas produções africanas marcam presença no festival. Destaque para o realizador português, nascido em Angola, João Viana, que apresenta uma longa e uma curta-metragem sobre Moçambique. Um trabalho de Cristiane Vieira Teixeira, em Berlim.
Em sua 68ª edição, o Festival Internacional de Cinema de Berlim traz à capital alemã a estreia mundial ou europeia de cerca de 400 filmes de todos os gêneros, durações e formatos. Este ano, 24 filmes participam na competição principal, como explica o diretor do festival, Dieter Koslick.
A competição principal da Berlinale deste ano reflete o mundo como ele é. E este mundo é complexo, multifacetado, mas também emocionante. Isso é o que mostra cada um dos filmes.
Seven Days in Entebbe, ou Sete Dias em Entebbe, na tradução literal para o português, do realizador brasileiro José Padilha, traz para as telas da Berlinale a história da operação de resgate do avião da Air France, sequestrado em 1976 e levado para o principal aeroporto do Uganda. Mas há também outros filmes em exibição. Nesta cena do filme Our Madness, ou A Nossa Loucura, na tradução literal, um homem tenta obrigar uma mulher a entrar num carro. Com este filme na Mostra Fórum, onde são apresentadas produções alternativas e uma versão curta do mesmo na Mostra Shorts, o realizador português nascido em Angola, João Viana, retorna ao festival com a história de uma mulher que foge de um hospital psiquiátrico em Maputo para ir em busca do marido e do filho. João Viana descreveu a nova produção como uma metáfora sobre a situação política e social presente em Moçambique. O diretor da Fórum, Christoph Terrecha, diz que os filmes da mostra têm como tema o regresso ao futuro.
Assimilar e processar o passado para se estar preparado para o futuro. João Viana, por exemplo, dirige-se a Moçambique de hoje para, no filme A Nossa Loucura, rastrear os fantasmas do passado colonial colonial que ainda hoje nos perseguem.
Também na mostra dedicada às curtas-metragens, a produção Infura do Ruanda traz para o debate atual o genocídio de 1994 pelo olhar do realizador Samuel Ishmue. Outras produções sobre temas africanos participam nesta Berlinale. O conhecido realizador zimbabueano Kudzanai Tiurai apresenta a longa-metragem We Live in Silence, ou Nós Vivemos em Silêncio, em que aborda o tema do colonialismo na mostra experimental Forum Expanded. A cena é do filme do queniano Likarion Wainaina, que apostou na história de uma menina que sonha em ser uma super-heroína. Supamodo tem coprodução do alemão Tom Tickner e participa na mostra Generation, dedicada especialmente a crianças e jovens. O congolês Diodo Amadi apresenta um documentário sobre as manifestações contra o presidente congolês Joseph Kabila desde que ele decidiu se recandidatar ao cargo pela terceira vez. Terá estreia mundial na mostra Panorama, dedicada a produções sobre temas críticos, como explica a diretora da mostra, Paz Lázaro.
Foi possível reunir uma variedade de temas e formas cinematográficas num total de 47 filmes, dos quais 27 são longas-metragens e 20 são documentários.
Cristiane Vieira Teixeira, de Berlim, para a DW.
Ainda na Alemanha, o primeiro-ministro turco Binali Yildirim esteve hoje no país, onde se encontrou com a chanceler Angela Merkel. A chanceler afirmou que as relações entre a Alemanha e a Turquia só podem voltar ao normal depois da libertação de um jornalista turco-alemão detido por Ankara e de melhorias no Estado de Direito. A Alemanha pede um processo judicial célere e justo para o jornalista do Die Welt, detido há um ano por suspeita de apoio ao terrorismo. Já o primeiro-ministro turco limitou-se a dizer que espera que o julgamento comece em breve. O norte-americano de 19 anos, que na quarta-feira matou a tiro 17 alunos de um liceu em Parkland, na Flórida, sul dos Estados Unidos, foi hoje acusado de 17 crimes de homicídio premeditado. Nicolás Cruz foi interrogado durante várias horas pelas autoridades estaduais e federais dos Estados Unidos, na sequência do tiroteio mais sangrento numa escola norte-americana nos últimos 5 anos. A terminar o futebol, o Sporting venceu hoje no Cazaquistão por 3-1 frente ao Astana, no primeiro dos dois encontros dos 16-avos de final da Liga Europa. Na próxima quinta-feira, as duas equipas reencontram-se em Lisboa.
DW. Espaço do ouvinte.
Vamos então dar a palavra novamente aos nossos ouvintes e recordo que hoje perguntámos o que espera do novo presidente da África do Sul. E o que dizem os ouvintes, António?
Diogo Francisco, por exemplo, espera que Ramaphosa faça o mundo compreender que quer limpar a má imagem da corrupção deixada pelo ex-presidente Jacob Zuma. José Joel Jeffat escreveu para dizer: esperamos para ver, ainda cedo, para dizer se Ramaphosa será capaz de dirigir a África do Sul de uma forma diferente da governação de Zuma. Maria Teresa Martins diz que promessa é dívida. Então, cumpra, Sr. Presidente, principalmente no capítulo do combate à corrupção no aparelho estatal sul-africano. Guilherme Peda, também no Facebook, escreveu para dizer que o novo presidente deve demonstrar que é capaz de dirigir um país com tantas potencialidades, como é o caso deste gigante de África. Manuel Sanha escreveu para dizer que Ramaphosa não deve pensar e nem atuar como presidente do ANC, mas sim como presidente da África do Sul, e esteja na linha da frente na luta contra a corrupção e o nepotismo no país. De salientar que o povo já está à espera muito do novo presidente, nomeadamente no que diz respeito ao crescimento da economia, cujos resultados deverão refletir-se no dia-a-dia do povo sul-africano. Adulé Kandé não espera nada da parte do novo presidente sul-africano, porque Cyril Ramaphosa é fotocópia do ex-presidente Jacob Zuma.
Muito obrigada, António, e a todos os ouvintes pela participação. Já sabe que pode continuar a deixar os seus comentários na nossa página do Facebook DW Português para a África. Já fica por aqui esta emissão. Tenha uma boa noite.